Implantodontia e Estética Odontovita, referência em procedimentos complexos, implantes dentários, enxertos ósseos e próteses. Alto padrão, conhecimento e excelência. Rua Bento Gonçalves, ao lado do Posto Ponteio.
Temática do dia.
Onze horas, 8 minutos, 25 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Uma segunda-feira diferente, uma segunda-feira com cara de sábado e amanhã com cara de domingo, porque no carnaval aí as pessoas dão aquela esticada aí e acabam ficando mais por casa. E hoje nós trouxemos um assunto que com certeza interessa a todos, porque é um assunto que faz parte do dia a dia do trabalhador. Hoje nós vamos falar da parte jurídica ligada ao trabalho, relações, empresas, empregados, enfim, algumas situações pontuais, algumas dúvidas de ouvintes que vão surgindo, como a gente faz sempre, a gente vai trazendo aqui e esclarecendo com os nossos convidados. Eu quero agradecer a disponibilidade dela de estar conosco nesta manhã. Podia estar em casa, podia estar curtindo aí a folga, mas ela se dispôs e com muita boa vontade ela está conosco nessa manhã, a advogada Liange Ortiz Mendes, que sempre nos acompanha, né, Liange? Bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui desse lado, como eu sempre digo, e você sabe, eu sempre interajo, faço perguntas, faço comentários, eu adoro, eu sempre digo que eu sou fã número um da tua rádio Cacique, né, porque até eu tô sempre ouvindo.
Até quando nós falamos dos nomes diferentes, você tem um nome diferente, né, Liange?
Verdade.
A Liange Trinsuede?
Trinsuede.
Olha só o nome que juntou o pai e a mãe aí pra fazer um nome diferente.
Ah, eu não podia deixar de fazer um comentário naquele programa, né, porque o meu nome é bem diferente. Criativo, acharam os meus pais que foi muito criativo, né? A ideia que eles tiveram, enfim. Inclusive, eu sou motivo de piada algumas vezes, mas eu não me importo, eu gosto, eu acho bom essa interação que eu tenho com as pessoas em relação ao meu nome.
Com certeza. Liange, a gente agradece a tua disponibilidade de estar aqui, de sempre nos acompanhar. E entre os assuntos que nós pautamos, nós vamos falar sobre atestados relacionados ao afastamento do trabalho em relação ao Covid. Nos fale um pouquinho sobre esse assunto, que ele é presente na nossa vida há mais de 2 anos, né, Liange?
Sim, realmente. É importante, de início, assim, já deixar bem claro que essa situação de pandemia é uma situação de exceção, né? Então, quando a gente fala de atestado relacionado à Covid-19, não é a mesma coisa que falarmos sobre atestados de outras doenças, de outros problemas de saúde que o empregado tem.
Então, tem uma diferença já aí.
Exato, tem uma diferença. Até porque existe uma regra geral que se relaciona às questões de doenças do dia a dia, né? Problemas de saúde do empregado no seu dia a dia, algum acidente de trânsito, né? Algum problema que aconteceu no seu dia a dia. E também existe a regra geral com relação aos problemas relacionados ao trabalho, às doenças relacionadas ao trabalho e acidentes de trabalho. Existem regras gerais com relação a isso que valem sempre, né? Existe uma regra que vale sempre. Na época de pandemia, como a gente sabe, existiram várias resoluções, várias legislações, portarias, enfim, que surgiram para adequar a situação de exceção que estamos vivendo, né? Então, quando a gente fala de atestados, de afastamentos relacionados à pandemia, relacionados à Covid-19, existem regras diferenciadas que não vão valer sempre. Existem essas leis, essas regras que vão valer somente enquanto perdurar a pandemia, que a manutenção dessa situação de pandemia, ela é dita pelo governo até quando for, uhum, né? A partir do momento que existir uma decisão do governo que acabou a pandemia, não vai mais valer essas regras que a gente vai falar aqui agora sobre os atestados e os afastamentos do trabalho.
Muito bem. Então, quanto a atestados relacionados ao afastamento por Covid, em quais situações esses atestados podem ser emitidos, podemos assim dizer, Liange?
Então, existem duas situações que a gente pode relatar. A primeira situação é na hipótese que não é necessário apresentar atestado. Tá? Por que, que a gente apresenta atestado? Por que, que o funcionário apresenta o atestado para o empregador? Para que, no seu afastamento, ele não seja descontado do seu salário o valor daqueles dias que ele não trabalhou. Então, se o afastamento se der até 10 dias, não é necessário um atestado médico para justificar esse afastamento. Então, na medida em que o empregado foi positivado ou ele tiver uma suspeita de contaminação, ou até mesmo ele teve contato com pessoas que foram positivadas, esse afastamento de 10 dias não é necessário um atestado médico para justificar a sua ausência no trabalho. Se o afastamento for necessário além de 10 dias, daí sim a empresa pode exigir o atestado médico, né, para justificar esse afastamento. E se o empregado não apresentar o atestado médico, a empresa pode descontar o valor correspondente do seu salário desses dias que ele não for trabalhar.
Acima dos 10 dias aí já existe essa necessidade do atestado.
Exato. Claro que, como eu disse, como regra geral, o atestado é necessário para justificar a ausência. A empresa ela só vai ter a obrigação de não descontar do salário, em regra geral, não relacionado ao Covid, quando o empregado apresenta o atestado. Mas na época de Covid, como eu disse, né, existe uma situação diferenciada que, então, nesse caso, não é necessário esse atestado médico se o afastamento se der até 10 dias. Sendo que é possível que a empresa reduza esse afastamento de 10 dias para 7 dias em algumas hipóteses, tá? Então, se o empregado, por exemplo, for positivado, ou ele tiver uma suspeita, tem sintomas respiratórios, ou teve contato com pessoas próximas que foram positivadas, e esse funcionário não tiver febre durante 24 horas, se ele não estiver utilizando medicamento, se ele não tiver sintoma respiratório nenhum, esses 10 dias de afastamento eles podem ser reduzidos para 7 dias. Tá? Então, nessa situação, a regra geral seria 10 dias, mas a empresa, conforme a situação, ela pode reduzir esses 10 para 7 dias para que, não, na hipótese do empregado não ter sintoma, não ter febre, enfim, e estiver bem para trabalhar naqueles próximos dias, além dos 7 dias.
Nós tivemos alguns empresários que manifestaram que tiveram funcionários, por exemplo, no início da pandemia, que assim que começavam a apresentar sintomas, eles se afastavam do trabalho, mas só iam fazer o teste 5, 6, 7 dias depois. E muitos acabaram se afastando, às vezes até 3 vezes durante um ano, e ficaram esse período e não positivaram para a Covid. Nesses casos, pode acontecer algo de diferente entre a relação empregado-empregador, Liange?
Sim. O que, que eu tenho para salientar com relação a essa questão específica? A empresa ela não pode punir o empregado pelo só fato dele estar com suspeita de Covid, se afastar e depois ser negativado. A empresa ela não pode punir esse empregado. Tá? Mas acontecem algumas vezes, a gente sabe, que o empregado ele se vale dessa regra para se furtar do trabalho, para não ir trabalhar. E isso é errado, isso fere a relação empregatícia. E nesses casos, é claro, quando há prova, quando há uma situação evidente que o empregado se afastou pela má fé, a empresa pode sim punir o empregado com advertência, até mesmo suspensão do trabalho, e se for o caso, como a gente até viu algumas vezes já, decisões judiciais trabalhistas de empregados que deveriam estar afastados do trabalho, não só por ter sido positivado, mas por ter contato, por ter suspeita, eles deveriam ter sido, deveriam estar em isolamento, e nesse período foram passear, foram viajar, né? Muitas se verificou assim, ó, em processos de prova que aquela pessoa tirou foto, postou em rede social, E ela deveria estar afastada, ela deveria estar isolada dentro de casa para evitar contaminação, para evitar prejuízo à coletividade. E nesses casos, a empresa despediu por justa causa esse empregado e, inclusive, houve a manutenção dessa despedida por justa causa na justiça, em sede de primeiro grau, em recurso. Então, é claro que a legislação ela vem para proteger o empregado, para proteger o próprio ambiente do trabalho, né, o ambiente da empresa, proteger a coletividade. Mas na medida em que o empregado se vale, né, dessa medida, né, desse direito que ele tem de se afastar só por ter suspeita e de maneira maliciosa, né, a empresa pode sim punir, pode tomar as medidas possíveis que está à disposição, que está dentro do poder gestor do empregado, para que isso não aconteça mais com esse próprio empregado e também com os outros empregados da empresa.
Muito bem. Os autotestes de Covid, eles servem para justificar o afastamento, doutora Liange?
A gente sabe que esses autotestes eles foram aprovados pela Anvisa há pouco tempo. Então, por hora, esses autotestes, que são os testes que são feitos em casa, eu até não sei se aqui em Lagoa Vermelha tem já para vender nas farmácias, né? Não são esses testes das farmácias. São os testes que a pessoa compraria e faria em casa o teste. Sim. Então, esses autotestes, eles não servem para justificar o afastamento. E quando eu digo para justificar afastamento, seria a partir do 11º dia, né? Porque até 10 dias não é nem necessário fazer o teste. É bom deixar claro isso. A empresa ela não pode obrigar também o empregado a fazer o teste para que daí sim ela libere o empregado do serviço. Então, até 10 dias não é nem necessário fazer o teste. A partir do 11º dia, daí sim, que daí tem aqueles parâmetros de saúde, né, de dias e a contato, enfim, aí sim, a partir do 11º dia, que é obrigatório. Então, a empresa pode cobrar esse teste, né, cobrar o empregado de fazer o teste, mas é claro que a empresa, se for o caso de cobrar, ela vai ter que subsidiar esse teste para o empregado.
Sim. Doutora Liange, desde que começou a pandemia até agora, as regras quanto à questão do atestado, elas seguem as mesmas, ou mudou alguma coisa agora com a mudança da diminuição do período de isolamento, algumas coisas que foram mudando nos protocolos, mudou também para os atestados ou não?
Na verdade, mudaram algumas vezes essas regras de afastamento, de atestado, mas assim, o que por mais tempo perdurou foi que antes de vir essa variante Ômicron, o afastamento sem a necessidade de atestado era de 7 dias. Então, poderia o empregado ficar 7 dias afastado, sem atestado, e a partir do 8º dia seria necessário o atestado para que a empresa não fosse descontado o seu salário. Mas como essa variante Ômicron é uma variante que é mais fácil a transmissão, né? Então, na verdade, se ampliou um pouco esses dias de afastamento para facilitar tanto para os empregados como também para as empresas, né?
E nós tivemos vários casos de pessoas que pegaram a Covid, que a situação agravou, que foram hospitalizadas e que ficaram um tempo internadas, depois em casa em recuperação. Neste caso, até onde é responsabilidade da empresa com relação à manutenção, à atenção com esse funcionário e a partir de que momento se encaminha para a questão do INSS, doutora Liange?
Sim. Boa pergunta essa, porque surgem bastante dúvidas com relação a essa questão de afastamento além de 15 dias. O empregado, ele tem direito a receber auxílio-doença se ele precisar ficar afastado além de 15 dias, tá? Tanto com relação a qualquer doença, como também com relação à Covid-19. Então, se o empregado, tanto para qualquer doença como para a Covid-19, se o empregado precisar ficar afastado além de 15 dias, ele vai ter direito ao benefício previdenciário, que seria o auxílio-doença que mais as pessoas conhecem, né? Se essa doença for relacionada ao emprego, né, tanto qualquer doença que ele tiver, uma doença ocupacional, de esforço repetitivo, e mesmo algumas situações que a Covid-19 é enquadrada como doença ocupacional, e aí depende da demonstração do nexo causal, que é uma questão que também a gente pode abordar daqui a pouco. Nesses casos, o empregado ele vai receber 15 dias da empresa e, a partir do 16º dia, quem vai pagar vai ser o INSS através do auxílio-doença. Se, como eu disse, essa doença não tiver relação com o trabalho, a partir do momento que ele volta a trabalhar, a empresa pode, inclusive, despedir esse empregado, em tese. Se essa doença que o empregado está acometido ou esteve acometido e precisou receber o auxílio-doença for relacionado ao trabalho, a doença ocupacional ou um acidente de trabalho ou mesmo uma contaminação de Covid que for declarada em razão do trabalho, por exemplo, enfermeiros, médicos, em especial as pessoas, funcionários da saúde, que eles trabalham diretamente com esse risco, daí, nesse caso, também a Covid vai ser considerada uma doença do trabalho. E a partir do momento que o empregado volta a trabalhar, ele vai ter 12 meses de estabilidade. Quer dizer o quê? Que a empresa não pode despedir esse empregado até 12 meses após a volta ao trabalho, após ele estar apto para trabalhar.
Muito bem, muito importante. Parabéns pela entrevista, muito esclarecedora para o nosso momento. Um grande abraço para vocês, a Nelita Vieira, que interagiu. Bom dia, posso fazer uma pergunta para a doutora? Pode fazer sim, manda a pergunta que a gente já faz aqui ao Jonas Santos da Cruz, que também está interagindo por aqui. Manda a pergunta que a gente faz. Você falou bem claro no início, doutora Liange, que há os atestados específicos para a situação de Covid e atestados em geral, doenças comuns ou doença, acidente de trabalho não relacionado ao Covid. Nesses casos, como é que a gente pode orientar as pessoas quanto a esta situação?
Sim, nessas situações em que não são relacionadas à Covid, desde o primeiro dia o empregado precisa apresentar o atestado, tá? Então, a desnecessidade do atestado, como eu disse, só é relacionado à Covid. Se o problema de saúde que o empregado tem e precisa ficar afastado é relacionado a qualquer outro problema de saúde, ele precisa apresentar esse atestado médico para que o empregador não desconte do seu salário essa falta ao serviço. Porque se o empregado faltar ao serviço para ir fazer uma consulta ou para ir ou até mesmo para ficar de repouso, por exemplo, 2-3 dias, e ele não apresentar o atestado, a empresa pode descontar do seu salário, porque essa falta ao serviço ela é injustificada, que a gente diz. Então, em casos gerais, é necessário que o empregado apresente o atestado desde o primeiro dia para que ele não tenha do seu salário descontado nenhum valor.
Muito bem. Para ter direito ao auxílio-doença, é necessário o atestado ser de 15 dias corridos?
Em regra, sim. Tá? A regra geral, a lei, diz que se o empregado precisar ficar afastado mais de 15 dias, ele tem direito ao auxílio-doença. Mas existem algumas situações que a gente sabe, muito acontece, que o empregado tem um problema de saúde, uma doença, que ele não precisa necessariamente ficar afastado durante 15 dias corridos. Às vezes ele fica afastado 2 dias, depois 5 dias, 3 dias, né, com atestado. E nesses casos, também existe a possibilidade de o empregado ter direito a esse auxílio-doença. Mas é importante que existem requisitos para que seja válido esse entendimento. Para que o empregado tenha direito ao auxílio-doença, mesmo ele não tendo sido afastado por 15 dias corridos, esses afastamentos devem somar 15 dias dentro do prazo de 60 dias. Então, se o empregado ficou doente, está com um problema de saúde, qualquer problema, teve um acidente de trânsito, um acidente mesmo em casa, teve que fazer uma cirurgia, se esse afastamento, se os afastamentos reiterados forem somados e derem 15 dias ou mais de 15 dias, dentro do prazo de 60 dias, esse empregado vai ter direito ao auxílio-doença. Então, não é necessário que o atestado tenha 15 dias no mínimo.
Sim.
Entendeu? Então, para que ele tenha direito, e ele vai ter direito, essa soma tem que ser durante 60 dias. Se passar 60 dias, aí não vai valer esse entendimento. É necessário, de novo, recontar, né, somar novamente esses afastamentos para ver se dentro dos 60 dias vai dar os 15 dias de afastamento no total.
Doutora Leandro, se o funcionário for encaminhado para o INSS para a questão do auxílio-doença e na hora de fazer a perícia, o INSS pode negar, pode contestar o atestado. O que que acontece?
O INSS pode contestar, porque o INSS ele é o órgão administrativo que decide essas questões, em regra, até porque se faz perícia também, né, no INSS em geral. Mas se... E a gente sabe que muitas vezes acontece que o empregado realmente não tem condições de trabalhar, ele está incapacitado para o trabalho e o INSS nega. Existe a possibilidade de se interpor recurso na própria via administrativa, que é junto ao INSS. E se, mesmo interpondo recurso na via administrativa diretamente no INSS, ainda não se conseguir esse deferimento do benefício, é possível ajuizar uma ação, né, que daí, no caso, não seria uma ação trabalhista, seria uma ação de cunho previdenciário, para que na justiça, sendo feita a perícia através de um perito da confiança do juiz e não vinculado ao INSS, se verificar se realmente esse empregado está incapacitado para o trabalho, e aí se for comprovado através da perícia que ele está incapacitado, mesmo o INSS negando, a justiça defere o benefício para ele e ele vai receber normalmente.
Muito bem. Perguntas que vão chegando, a gente vai trazendo aqui dos ouvintes. Não aparece o nome da pessoa aqui, só o número do telefone que veio pelo WhatsApp. Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem paga o MEI tem direito ao auxílio-doença em caso de cirurgia?
Assim, depende muito da situação, porque existem alguns prazos que o INSS exige como carência, né, para receber o benefício previdenciário. Tem que se verificar cada caso. Se a pessoa recolheu ali né, os tributos, que normalmente é um tributo único daí nesse caso, né? Então, é uma questão de se verificar cada caso. Se a pessoa precisa ficar afastada, precisa não tem condições de trabalhar e tem dúvida com relação a esse caso específico, é importante que a pessoa procure um advogado da sua confiança para analisar essa documentação, para analisar se ele tem todos os requisitos já preenchidos e aí sim, se for o caso, fazer o pedido no INSS para receber o auxílio-doença.
Até porque cada caso é um caso, é muito clínico o negócio, né, doutora?
Exatamente.
Mais uma...
Ai, perdão.
Não.
Quando a gente faz assim, apresenta essas informações, essas regras, é óbvio que a gente fala num âmbito geral, né? É uma regra geral, mas é importante sempre que sejam verificados os casos específicos mediante um advogado da sua confiança para que não haja prejuízo, enfim, né, não, a pessoa não perca o direito ou, se for o caso, até de fazer um pedido não tendo direito, né? Então, é importante que cada caso seja verificado por um profissional, né, capacitado para que a pessoa tenha confiança de que vai ter direito ou não aquele benefício, aquele direito.
Muito bem. A Rochelle pede o seguinte... se a pessoa foi afastada por Covid e depois que passou os sintomas o teste deu negativo após os dias que ficou em casa, pode ser descontado, já que não era Covid e era H3N2, pode ter os dias descontados por parte da empresa?
Essa situação é aquela que se enquadra no que a gente estava falando anteriormente. Se até 10 dias, se o afastamento foi até 10 dias, mesmo não sendo positivada, mesmo não havendo a confirmação da Covid, e era apenas suspeita, eram sintomas parecidos com a Covid, a empresa não pode descontar. Se for mais de 10 dias o afastamento, seria necessário o atestado. É claro que nesse caso, provavelmente esses sintomas aí são próximos aos sintomas da Covid. Então, por isso que houve esse afastamento.
Sim.
Existia uma suspeita que aqueles sintomas seriam da Covid. Então, não, a única maneira de saber se é ou não Covid é, com certeza, fazendo o teste, né? Então, como existe essa possibilidade na legislação, nos entendimentos de que o empregado pode ficar afastado, mesmo estando apenas com suspeita, a empresa não pode descontar o valor do salário, a não ser que o afastamento seja além de 10 dias.
Muito bem. Mais uma ouvinte que apareceu ao número do telefone via WhatsApp diz o seguinte. Bom dia. O meu marido sofreu um acidente de trabalho em janeiro de 2021, ficou afastado até agosto de 2021. Porém, em dezembro, ele foi afastado novamente e terá que fazer uma nova cirurgia esse ano. A partir de quando conta o ano de estabilidade, de acordo com a alta depois dessa nova cirurgia? Porque a cirurgia tem a ver com o acidente de trabalho.
Sim, a estabilidade, que é o direito do empregado não ser despedido, ela conta a partir do momento que esse empregado está apto para o trabalho. Quando ele volta ao trabalho, ele está bem de saúde, não tem mais nenhum problema relacionado àquela moléstia específica, aí sim começa a contar os 12 meses. É claro que existem algumas situações que, mesmo sendo relacionado um acidente ao trabalho, a empresa despede mesmo assim o empregado. Mas aí o empregado tem a possibilidade de questionar juridicamente essa despedida, essa rescisão. Uhum. Essa rescisão provavelmente vai ser anulada, ela vai ser considerada inválida porque ele estava dentro do período de estabilidade.
Olha que pergunta interessante do Jonathan. Bom dia, eu fiz uma cirurgia e ganhei um atestado de 30 dias, mas eu estava na metade das minhas férias. Como que fica a situação que ele fez a cirurgia durante o período de férias?
Na verdade, existem muitas questões com relação a esse questionamento, essa pergunta. Fica um pouquinho difícil de eu explorar esse assunto, porque são muitas questões e eu não consigo saber exatamente qual seria a dúvida dele.
Uhum.
Mas, com certeza, o fato dele ter tido a necessidade de fazer uma cirurgia no período de férias não vai prejudicar ele em nenhum momento aquela fruição das férias, né? Isso é uma questão bem importante, que eu acho que é essa a dúvida que ele
sim.
tem.
Eu acho que a dúvida é, por exemplo, ele fez a cirurgia e ganhou 30 dias, mas ele tinha 15 de férias. Então ele fica os 15 de férias e mais 15 e depois volta a trabalhar, ou mais 30 depois que termina as férias. Eu acho que é isso.
É mais ou menos isso, Rudy. Fica difícil de eu falar um pouquinho sem ver a documentação, mas invariavelmente o empregado não pode ser prejudicado em razão de uma força alheia à vontade dele.
Sim.
Se ele teve que ficar afastado, que ele teve que fazer uma cirurgia durante o período de férias, esse afastamento, esse atestado, ele não vai matar as férias dele. Ele vai ter garantido o período de férias, com certeza.
Muito bem. Doutora Leandro, o assunto está bombando. Ainda tem ouvintes mandando perguntas aqui para fazer, mas o nosso tempo já esgotou. Já conversamos quase meia hora. Eu quero agradecer a tua disponibilidade e não faltarão oportunidades para outros tantos assuntos que nós tínhamos na pauta. Mas a gente vai dando preferência aí para os ouvintes. Vamos marcar uma outra oportunidade aí para os próximos dias. Muito obrigado, doutora Leandro.
Sim, eu fico sempre à disposição da rádio, como profissional que acha tão importante a informação, né? Eu acredito, assim, para finalizar a minha fala, que é importante colocar que a informação é, com certeza, a possibilidade de evitar muitos conflitos. Se as pessoas têm informação, tanto o empregado e principalmente o empregador, ela muitas vezes não vai cometer ilícitos, né? Não vai fazer coisas, não vai praticar condutas equivocadas que vão acarretar o prejuízo para um terceiro ou mesmo até uma ação judicial. Então, é importante que as pessoas tomem conhecimento dos seus direitos, as empresas também, e principalmente, eu repito, que as empresas, é muito importante que elas tenham conhecimento do direito do empregado e também do seu próprio direito, porque a empresa também tem direitos, né, além do empregado, para que os conflitos sejam minimizados, não vou dizer evitados, porque isso é quase impossível, mas que os conflitos sejam minimizados. A informação é muito importante para que não haja problemas nessa relação empregatícia. Então, eu gostaria de salientar isso, que as pessoas busquem a informação, busquem seus direitos. Quando tem dúvida, procurem o advogado da sua confiança, né, que isso é muito importante. E eu agradeço muito essa oportunidade de esclarecer essas dúvidas. Eu sei que esse assunto dá muito pano para manga, como eu digo, né? Mas eu acredito que a gente conseguiu assim clarear um pouquinho as principais dúvidas sobre esse assunto. Muito obrigada, um abraço a todos, obrigada, Rudimar, um abraço aos meus ouvintes, aos nossos ouvintes. Eu ia dizer um abraço para os meus filhos, que talvez estejam ouvindo, o Matias e o Nicolas. Muito obrigada pela atenção e até mais.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação da doutora Liange Ortiz Mendes, ela que é advogada, falando conosco hoje principalmente sobre a questão do atestado relacionado ao afastamento por Covid e também por outras doenças, enfim, e esclarecendo algumas dúvidas dos nossos ouvintes. 11h38, vamos para o intervalo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Agora a Lagoa Vermelha conta com um novo serviço.